A implementação de serviços de psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica vai ser o tema de uma audiência pública que começa daqui a pouco na Comissão de Educação da Câmara. Desde 2019, já é lei o atendimento psicológico do serviço social nas escolas públicas do país. Mas apesar da previsão legal, a efetivação da medida ainda é baixa. Os dados recentes indicam que até setembro de 2023, apenas 85 unidades de ensino de um universo de quase 140 mil escolas públicas cumpriam a lei. Quem conversa com a gente mais sobre esse assunto é o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, ele que é autor do pedido para a realização desse debate. Deputado Tarcísio Mota, muito bom dia, obrigado por estar com a gente aqui ao vivo.
Bom dia, eu que agradeço o convite para poder falar dessa importante lei, dessa importante medida que a gente tem que colocar para funcionar no Brasil inteiro.
Eu acho que não tem como não começar por uma pergunta. Por que que tem uma lei desde 2019, deputado Tarcísio Mota, e toda essa dificuldade para que a rede de ensino básica pública avance nessa presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas?
Eu acho que aqui nós temos duas questões, né? Primeiro, eu acho que a lei estabeleceu para a efetivação do direito um prazo muito curto. A lei estabelecia um prazo de apenas um ano para que esse serviço estivesse estabelecido nas escolas do Brasil inteiro. Então, foi um prazo, de fato, acho que descuidado nesse ponto de vista. Segundo, a gente teve a pandemia. A pandemia, na verdade, inclusive com a própria suspensão das aulas em todo o país, e a prioridade, inclusive, das redes públicas foi tentar garantir a aula em forma remota, impedir que os alunos tivessem mais prejuízo ainda do ponto de vista da suspensão das aulas durante a pandemia. Isso fez com que os municípios não tivessem condições de implementar essa lei. Há também, por parte, sobretudo, dos prefeitos, a alegação de falta de recursos. Essa lei, ela não estabelece que em cada escola deve haver um psicólogo, um assistente social. Ela estabelece a formação de equipes multidisciplinares, contando com psicólogo, assistente social e pedagogo, e essas equipes atendem um determinado número de escolas. Elas são equipes volantes, elas são chamadas pela escola quando a escola identifica que há um problema, que há uma questão do ponto de vista ou de saúde mental das crianças, jovens e adultos que estão na escola, ou há um problema social muito grave que está atrapalhando a questão da aprendizagem, ou há um problema grave do ponto de vista coletivo de uma situação de violência dentro da escola, e aí essa equipe, com esses especialistas, vai até a escola, conversa com os profissionais da escola, conversa com os responsáveis, constrói um diagnóstico sobre o que está de fato causando esse problema e apresenta um caminho de solução. Ou vai encaminhar para a rede de saúde, ou vai encaminhar para a questão de outras instituições que têm acesso aos direitos sociais que porventura uma família não esteja tendo atendida, ou propõe à escola novas estratégias pedagógicas. É uma ideia fundamental para que a gente possa prevenir casos de violência na escola, melhorar o processo de ensino-aprendizagem e, portanto, garantir o direito à educação das nossas crianças. Por isso, apesar desse prazo exíguo, a gente não pode ficar parado não fazendo com que o número dessas equipes avance no Brasil e consiga melhorar a educação do nosso país.
Quando a gente traz, por exemplo, esse dado que eu até abri a nossa entrevista aqui, deputado Tarcísio Mota, né, de equipes, né, de 85 equipes ali no universo de quase 140 mil escolas, apesar de serem equipes multidisciplinares que possam atender mais de uma escola, ainda é muito pequeno, né?
Muito, muito pequeno. Na verdade, você tem uma situação em que a grande parte do país não tem essa política implementada. O município de onde eu venho, que é o município do Rio de Janeiro, a capital do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos lá 11 equipes funcionando para um universo de mais de 1.500 escolas. É muito pouco. Mesmo num município que resolveu instituir o processo, na verdade o processo no Rio de Janeiro vem até um pouco anterior à aprovação da lei, o Rio serviu de uma espécie de laboratório para isso, e é um projeto que funciona, só que ainda assim, você imagina na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que é de uma das regiões mais pobres do Rio de Janeiro, onde problemas, inclusive um território muito grande, essa única equipe não dá conta de atender as escolas. A demanda é muito grande e aí acaba sendo insuficiente. Nós precisamos ter uma política do governo federal que garanta a expansão continuada dessas equipes para que a gente possa atender todos os estudantes e todas as escolas do Brasil.
Na avaliação do senhor, deputado Tarcísio Mota, então, o senhor falou da questão dos prefeitos, que é difícil. Sim. Realmente, não é só na questão da educação, tem saúde, tem tudo ali que é difícil às vezes eles conseguirem, claro, atender. E quando eles vêm até aqui ao parlamento mesmo, o que que os prefeitos, e o senhor que é da área da educação, vem da área da educação, né? O que eu preciso fazer em termos desse suporte que o senhor citou do governo federal? É o Ministério da Educação? São mais recursos? É transferência? O que é possível fazer?
Olha, a gente tem um problema do financiamento. E ontem, inclusive, numa reunião da Comissão Especial do PNE, nós estávamos conversando com o ministro Camilo Santana e dizendo, olha, o Plano Nacional de Educação que nós vamos aprovar na Câmara agora, nesse segundo semestre, se não tiver financiamento, ele não serve de nada. Não adianta você ter um mapa que indica por onde você deve caminhar se você não tiver os meios para caminhar. Nós, inclusive, no Plano Nacional de Educação, estabeleceremos uma meta de cumprimento desta lei, da 13.935, com um avanço progressivo do número de equipes. Mas para isso é preciso de financiamento. E não há condição de você pensar o financiamento da educação no Brasil sem ter um Sistema Nacional de Educação que faça com que o governo federal também entre com recursos. Nossa proposta hoje é que o governo federal crie um programa em que os municípios possam aderir a este programa, haja transferência de recursos e, ao mesmo tempo, o município se comprometa com o número de equipes, com a expansão do programa, e isso faça com que os recursos federais financiem a contratação dessas equipes. É importante dizer, são profissionais de áreas diferentes, saúde, assistência social e educação, eles precisam ser concursados, na nossa opinião, eles têm que estar vinculados à Secretaria de Educação, porque nós não estamos defendendo que seja um atendimento clínico da psicologia na escola, mas uma perspectiva pedagógica que una psicologia, serviço social e educação. Isso tudo significa, de fato, que não é o deslocamento de profissionais da rede de saúde ou da rede de assistência social dos municípios que vão resolver isso. Precisam ser contratados para isso, precisam ser formados para isso, para que o processo seja bem sucedido nisso. E aí, na nossa opinião, o governo federal entra com recurso para que o município possa ampliar o número de equipes.
O senhor citou o Sistema Nacional de Educação, que é outro projeto que está em discussão aqui na Câmara. O senhor também é autor de um projeto que vai na linha de uma estratégia para ampliar a oferta de serviços de psicologia e serviço social. A ideia é que essas propostas conversem, né? Porque esse projeto, o senhor, a gente viu aqui, a nossa produção até levantou que está pronto para votação em plenário, né? Está com urgência. E a gente tem o SNE também, o Serviço Nacional de Educação, também pronto ali no plenário. É possível juntar essas propostas?
É necessário. Aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui hoje, sabem muito bem o que é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Na saúde, como é que funciona? Você tem um atendimento à saúde com prerrogativas e deveres do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Atenção básica em uma, atenção secundária em outras, altas especialidades, os hospitais universitários. É a lógica de um sistema em que você tem obrigações e deveres de cada ente federativo. A educação precisa disso. Na verdade, nós estamos atrasados. Esse Sistema Nacional de Educação já deveria estar funcionando no Brasil. Mas olha que importante. Se nós terminarmos nesse segundo semestre de 2025 aprovando o Sistema Nacional de Educação e o novo Plano Nacional de Educação, nós vamos estar com todos os instrumentos necessários para que o Brasil dê um salto na educação, para que a gente tenha, de fato, uma melhoria na qualidade do nosso ensino. E eu não tenho dúvida de que é o que todos nós queremos. E aí, neste ponto, a questão das equipes multidisciplinares, elas podem parecer um detalhe, mas elas são essenciais. Eu sou professor, convivo diretamente com professores lá no município do Rio de Janeiro, com outros profissionais de educação. E a gente sabe da frustração de um professor quando ele ensina, ensina, ensina e acaba percebendo que as crianças não estão aprendendo. Muitas vezes são problemas que não se resolvem dentro da sala de aula quando você fecha a porta e está dando a aula. Precisa de um suporte, e um suporte multidisciplinar. Na minha opinião, essas equipes multidisciplinares de um lado e a articulação entre cultura e educação, elas poderiam criar uma revolução educacional no Brasil. Para isso é preciso vontade política e investimento. Nosso mandato trabalha fortemente para isso, tanto nessa questão das equipes multidisciplinares quanto na questão da articulação entre cultura e educação. Isso fará da escola um lugar que acolhe melhor os alunos, que entende os problemas e que também articula, faz com que esse lugar seja um bom lugar para a criança, para o jovem, para o adulto estar lá, fazendo com que as escolas possam cumprir a sua função, socializar conhecimento e ser lugar de descoberta do mundo. A criança tem que passar pela escola e descobrir o mundo, descobrir a vida, descobrir o mundo como ele é e o mundo como ele deveria ser. E isso faz com que a gente possa mudar a sociedade como um todo. Não dá para não citar Paulo Freire. Ele dizia: a escola sozinha não vai transformar o mundo, mas tampouco a gente vai conseguir transformar o mundo se não transformar a escola nesse lugar de aprendizagem completa.
Para a gente poder concluir nossa entrevista, deputado Tarcísio Mota, então, a gente tem essa audiência pública prevista para começar às 10 na Comissão de Educação, falando da implementação de serviços de psicologia e serviço social no PNE, quer dizer, no Plano Nacional de Educação, que é até o que a gente já citou aqui na entrevista, o senhor citou. Só para a gente concluir, só brevemente falo dessa importância da equipe multidisciplinar. O que que na prática, o senhor, até pela vivência de sala de aula, essa equipe ela pode trazer? Por exemplo, é uma criança que está ali com problema de aprendizagem, que pode ser algo mais complexo do que o professor consegue enxergar. O senhor teria exemplos de como isso se dá na prática?
Olha, por exemplo, você está numa escola de ensino fundamental, primeiro segmento do ensino fundamental. Você tem lá uma criança de 8, 9 anos que com dificuldade de aprendizagem. Ou seja, todas as estratégias do professor dão errado e essa criança não está aprendendo a ler, não está aprendendo a escrever, ela não está conseguindo se socializar. Uma investigação que faça com que essa criança possa ser atendida, conversando inclusive com esse psicólogo, ou uma investigação do próprio assistente social. Essa criança é de uma família que está no CAD único, ela está recebendo Bolsa Família, há problemas de desestruturação, inclusive do pai estar desempregado, há uma situação de fome, uma situação de insegurança alimentar. Qualquer um desses fatores pode estar interferindo na questão do processo de ensino-aprendizagem. E aí o que acontece? Essa equipe multidisciplinar que identificou esta aluna, este aluno tem um problema, por exemplo, de insegurança alimentar. Não está com acesso e, portanto, fome. Não tem acesso à Bolsa Família. Como é que ela entra em contato para saber por que que o Bolsa Família não está chegando lá? Por que que não está um problema de transporte escolar? Por que que não está o transporte escolar? Qual é a estratégia que tem que ser feita para que essa criança, então, possa chegar na escola em condições de aprender? Um outro caso que sei que preocupa todos nós, um caso de bullying, que pode se tornar uma situação de violência, inclusive contra a própria escola. Nós sabemos que o bullying, onde não é enfrentado na própria escola, pode gerar um nível de frustração em que essa criança, quando se torna adolescente, jovem, pode voltar a fazer um ataque contra a escola. E a gente sabe que identificar precocemente e acabar com uma situação de bullying, de sofrimento, que é também sofrimento mental, muitas vezes o professor sobrecarregado não consegue identificar e não consegue agir sobre isso. Essa equipe multidisciplinar pode ser acionada pela escola e pode ajudar, fazer com que esse processo cesse e você evite uma situação futura de violência contra a escola. Então acho que são dois exemplos, uma situação de insegurança alimentar e problema social, uma situação de problema de saúde mental. Nos dois casos, interfere na educação e pode causar problemas muito maiores. Se você tem uma equipe funcionando, identifica, resolve e a gente tem aquilo que a gente quer, aquela criança aprendendo.
Certamente. Deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, ele que é autor, portanto, desse pedido para a realização de uma audiência pública que começa daqui a pouco, às 10 da manhã, na Comissão de Educação, falando da implementação de serviços de psicologia e serviço social no Plano Nacional de Educação. A gente lembra que se tiver durante a transmissão do plenário, da sessão plenária que a gente tem prevista a sessão para daqui a pouco, essa comissão ela não é transmitida pela rádio, pela TV Câmara, mas ela sempre fica, todas as comissões na Câmara sempre ficam no canal da Câmara no YouTube. Então é possível, sim, acompanhar essa audiência pública. Deputado, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho logo mais.
Eu é que agradeço.